Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 4 de dezembro de 2020 e eu estava aqui matutando antes de apertar o botão de REC. Como que eu poderia começar esse episódio? Eu acho que eu vou começar com uma questão visual, o que é uma escolha estranha num podcast auditivo. Por que uma questão visual? É porque eu sou míope, eu nunca enxerguei direito? Bom, talvez, mas talvez porque, na verdade, a gente sempre acha que a gente enxerga direito. Na verdade, mesmo sendo uma criança míope, eu não tinha ideia de que eu era uma criança míope. Eu achei que o que eu estava vendo é o que eu estava vendo. Até que um belo dia, talvez na quarta série, terceira série, não me lembro, do primário, teve um exame de vista na escola e eu descobri que, ops, não. Não enxergava tão bem assim. A questão é que, vou até lembrar de uma frase que eu tenho bastante carinho, o Galileu, que a gente tem que agradecer tanto, né, Galileu? Estou sempre falando aqui de telescópios, aliás, se alguém for a Florença, procure, por favor, pelo Museu de Galileu, você vai ver ali os telescópios que o próprio Galileu construiu e usou, né, para ver o universo, para ver as luas de Júpiter, aliás, vale a pena, vou dar um link aqui. Esse é um mês em que Saturno e Júpiter vão estar alinhados e não se preocupe, o seu horóscopo não vai pegar fogo, né? Não vai, mas é simplesmente algo que não acontece faz centenas de anos, acho que no meio da Idade Média foi a última vez que Saturno e Júpiter tiveram tão alinhados. Mas, pois bem, Galileu, que tinha lá inventado um telescópio, que ele viu manchas na Lua, ele viu as manchas solares, bom, mancha na Lua qualquer um vê, né? Mas ele viu as luas de Júpiter, as luas de Saturno, e aí quando veio gente duvidar, o cara falou, olha você mesmo aí, ó, tá aí, põe aí, ó, enfia o olho aí no telescópio e olha, e aí tem uma expressão sensacional que é oculata certitudina, que é a expressão que é a certeza que vem de você ter visto com os próprios olhos. Bárbaro, a gente tem que agradecer, né? A ciência agradece, mas o que a gente percebe é que a natureza humana tem uma certitudina aí um pouco exagerada com relação às coisas que a gente vê. Porque tem muita coisa que a gente não vê. Aliás, por exemplo, todos nós, querendo ou não, né, mesmo pessoas perfeitamente saudáveis, tem pontos cegos na visão. Simples assim, a gente tem um ponto cego. Por que que a gente tem ponto cego? Porque vamos imaginar que alguém tivesse mandado construir um olho. Olha, vamos fazer um olho? Ah, como é que faz? Olha, você pega lá uma base, você coloca vários sensores e depois a gente conecta esses sensores no nervo óptico e vai para o cérebro. Ah, legal. Aí o cara começa a colocar os sensores, aí ele fala, bom, agora falta conectar. Eu falo, espera, o nervo óptico está atrás. Você fez um furo? Putz, eu esqueci de fazer um furo, estou com um monte de fio aqui por cima, como é que eu faço agora? Bom, a gente vai ter que abrir um buraco, né, para esses fios todos passarem. Eu tenho um buraco desse na minha escrivaninha, é um buraco onde todos os fios passam pelo tampo da escrivaninha para irem até a tomada. Pois bem, o olho humano e o olho de várias criaturas teve esse projeto meio, digamos, improvisado, né, tem um furo ali. É por isso, porque você tem um furo para passarem os benditos nervos que vão para o nervo óptico. A questão é, como é que a gente não percebe? Porque o cérebro é um mentiroso, o cérebro é basicamente um assessor de imprensa, um publicitário. Não estou dizendo que todo assessor de imprensa, que todo publicitário, mas na verdade, convenhamos que uma boa parte do papel de todo mundo que trabalha com comunicações é justamente dar, né, uma enfeitada na história. Né? Eu também sou formado em comunicações, o que a gente faz é isso. Quando você, inclusive, edita uma entrevista, você edita e torna a pessoa magicamente inteligente, porque simplesmente você eliminou todas as hesitações, todas as contradições, né? Todo mundo que edita, por isso que eu não edito o Radinho, por isso que o Radinho é do jeito que vai. No máximo eu dou uma pausa aqui quando eu for tossir, para não deixar estourar o tímpano de vocês. Mas voltamos aqui para o Globo, para os nossos olhinhos queridos. O que é curioso, ontem eu comentei de um dos olhos mais sofisticados da história, que é, né, da vida, que é o olho do, como é que chama, eu até esqueci, é radiodonte, é isso? Radiodonte, eu não me lembro. Era uma criatura pré-histórica, 500 milhões de anos atrás, que tinha um olho absolutamente extraordinário. Pois bem, o polvo tem um olho melhor que o nosso, ele não tem um ponto cego, né? Mas, pois bem, o nosso ponto cego, ele é continuamente disfarçado pelo nosso cérebro que disfarça, certo? Ele disfarça, ele é o assessor de comunicação. Ele disfarça as besteiras. Tem vários experimentos, vocês podem ver aí como detectar o seu ponto cego. A questão é que várias coisas a gente não vê e não percebe que não vê, não sente falta. E acho que isso talvez tenha sido um dos propósitos do Radinho, uma das práticas do Radinho, uma das preocupações constantes do Radinho, desde que a gente começou há, sei lá, mil e tantos episódios atrás. Então vamos começar literalmente sobre aquilo que está sob os nossos pés. Eu acabei de assistir um vídeo sensacional, não estou brincando, eu adorei, eu absolutamente adorei, para mim foi boom, realmente abriu meus olhos, de novo a questão da visão, que é a questão do solo. Solo, eu sou uma criatura do asfalto e do carpete. Infelizmente, eu passei a minha infância no centro de São Paulo, na Avenida São Luís, ponto final. Então, não é que eu tenho assim, uma grande intimidade com o cheiro da chuva e o pé na lama. Não, não tenho. Para mim, inclusive, é um desconforto até hoje, que eu simplesmente não cresci com esse tipo de experiência. Meus pais cresceram e eram super românticos a respeito, mas eu infelizmente, não tive uma infância tão plena. Mas, pois bem, solo, terra, né? Terra. Eu não tinha ideia, mas se você pegar terra, sobretudo uma terra boa, uma grama é muito pouco, tá? Não, uma folha, não grama, a gramínea, não aquilo que o Bolsonaro come quando ele cai de quatro. Não, grama, a unidade de medida, né? Um milésimo de um quilograma. Um grama de solo, masculino, não uma grama. Um grama de solo tem aproximadamente quantas espécies você acha que estão nessa grama de solo? Vamos chutar. 100. 150. 50 mil espécies diferentes de micróbios em um grama de solo. Agora, se você pegar uma colherzinha de café, uma colher de café, uma colher de chá, que chama? Não tenho certeza. Pois bem, tem tantos micróbios ali. Quantos que tem? Né? Se eu falei, são 50 mil espécies, uma colher de chá. Não, tem mais micróbios ali do que existem pessoas na Terra. Aliás, eu vou falar de Fernando Pessoa, falando em pessoas. Falei pessoa agora porque todos os entrevistados desse programa sobre o Fernando Pessoa, eles falavam com sotaque lusitano, mas tudo bem. Pois bem, solo. Bilhões de criaturinhas numa quantidade absolutamente ridícula tal. Solo, a gente tem que aprender a olhar o solo. Eu tenho que começar a respeitar, porque o solo não só captura 3 vezes mais carbono do que todas as plantas que estão acima delas, incluindo a floresta amazônica, como o próprio Darwin reconheceu que talvez uma das criaturas mais importantes na história da vida seja a minhoca, porque a minhoca areja o solo e o solo então respira e as raízes das plantas, e aí você tem os fungos trocam minerais por carbono. Bom, o solo é de uma riqueza extraordinária. Você demora 100 anos para conseguir formar 0,5 centímetro, 5 milímetros de solo. Quanto tempo demora para o Bolsonaro e o Salles destruírem o solo? 5 minutos. Né? Aquilo que demorou centenas de, sei lá, milhares de anos, milhões de anos. Em alguns lugares do planeta, por exemplo, no Reino Unido, o solo tem, em média, 15 mil anos, porque eles saíram de uma era do gelo recentemente, tá bom. Você vai para a África do Sul, o solo pode ter bilhões de anos. E o que acontece é que o solo é tão rico, ele é tão diverso, a diversidade é tão colossal que a gente está em cima de uma farmácia, por assim dizer. Os antibióticos que a gente usa hoje, eles são justamente, a gente aprendeu esse truque com bactérias ou com micróbios tentando se defender de micróbios. Né? A gente descobriu a penicilina porque era um micróbio tentando se proteger dos outros. Então, debaixo da planta dos nossos pés, a gente tem ali uma imensidão de segredos a descobrir, né? Uma imensidão de possibilidades a serem exploradas, não só do ponto de vista de medicina, mas também de saúde do planeta, né? A saúde do planeta depende disso. Então eu vou dar o link para esse vídeo. O vídeo é uma animação super bem feita, super bonita. Tem alguns números bastante preocupantes, a quantidade de solo que a gente já detonou, que a gente estragou nos últimos 30 anos, o quanto que os solos estão contaminados em cada lugar. Bom, pois bem, a gente não tem uma, deveria ter uma relação de veneração com o solo, porque ali é uma fonte perpétua de vida e a gente não enxerga. E aí vamos até pensar, acabei de lembrar agora de uma certa herança religiosa que fala que tu és pó e ao pó voltarás, como se o pó, o dirt, pó está sentido no sentido de terra, provavelmente, como se a terra fosse alguma coisa menor. Não, é muito legal, eu não podia imaginar que fosse tão legal. Então eu estou compartilhando com vocês essa história, então vamos dar um salto e vamos sair do solo para outras coisas que a gente não vê. Eu comentei recentemente daquele radiotelescópio em Arecibo, no Porto, em Porto Rico, que entrou em colapso, e eu estou tentando não ver a antena caindo. Eu não quero ver. Mas o pior é que hoje eu estava dando um scroll na tela e aí algum site resolveu colocar um GIF animado da antena. Bom, eu mexi antes de ver a antena cair de verdade. Eu não quero ver. Tem coisas que eu não quero ver porque eu não consigo desver. Por exemplo, eu nunca vi as torres gêmeas caírem. Eu fecho os olhos até hoje, 20 anos depois. Eu não quero ver. Não, tudo bem, elas não estão mais lá, mas eu não quero vê-las caindo. Pois bem, eu também não quero ver o raio do telescópio caindo porque dói, né? Dói, eu não preciso ter essa memória comigo. O fato já me basta. E o que acontece? Radiotelescópios mostram para a gente um universo que a gente não enxerga com os próprios olhos. Imagina quantos milhões de anos que a humanidade olha para cima, vê umas coisinhas ali, aí inventa astrologia, inventa Sagitário, inventa umas coisas de louco, mas na verdade a astrologia toda é baseada num conhecimento precário do céu. Quantos planetas tem na astrologia? Não são todos do sistema solar, porque naquela época ninguém conseguia enxergar os outros. Né? O sistema solar tem mais planetas do que a astrologia admite. Pois bem, então agora com rádio telescópio, se o Galileu permitiu que a gente visse as luas de Júpiter ou as luas de Saturno, isso foi uma revolução, inclusive religiosa, a igreja não gostou dessa história, né? Como assim, né? Se a Bíblia não falou nada, deixa eu ficar quieto, não é? Pois bem, o radiotelescópio deixa a gente ver mais longe ainda, mais longe no tempo, mais longe no espaço, inclusive coisas que o nosso olho não é capaz de ver, porque a gente só enxerga um pedacinho muito pequeno do espectro das ondas. A gente só vê ali um pouquinho, a gente vê ali um pouquinho do vermelho até um pouquinho do violeta, alguma coisa no meio, a gente vê o arco-íris, mas é lógico, a coisa não acaba nem antes nem depois do arco-íris, né? E os radiotelescópios, eles têm mostrado imagens extraordinárias, por isso que o Arecibo era tão importante assim. Pois bem, falando em radiotelescópios, uma astrônoma aqui, ela detectou, né, estava fuçando ali nos resultados, nas observações, e ela percebeu um objeto estranho. É como, imagina que você pega, você não, porque você é uma pessoa livre de qualquer vício e de qualquer dependência química, né, mas imagina que uma pessoa que por alguma razão inexplicável e completamente imperdoável fuma, não é? Que essa pessoa dá uma baforada de cigarro e faz aquele anel de fumaça. Pois bem, parece um anel de fumaça, tá? Só que não é fumaça. Aliás, ninguém sabe o que é. Ninguém sabe o que é porque não tem nenhuma explicação para aquela imagem meio difusa, meio nebulosa. Não é uma nebulosa, não é gás, não é nada que a gente consiga explicar. Portanto, essa astrofísica chamou esse objeto de WTF, que é uma maneira sutil de falar what the fuck, ou maquecatsu, ou em português, não vou traduzir, né? Mas que diabos esse negócio aqui? Então os caras estão excitadíssimos porque eles já descobriram milhares de what the fucks por todo o universo, ninguém sabe o que é, mas é por isso que eu acho legal ciência. E eu estou lembrando aqui de várias situações, estou lembrando de uma vez que eu, depois de décadas, eu encontrei um velho amigo do tempo de colégio, que tinha virado uma sumidade na sua disciplina. Ele tomou outro rumo, né? Eu acabei indo trabalhar com internet, essas coisas, e ele tinha tomado outro rumo e tinha virado realmente uma figura, de uma referência, né? Tanto que ele cobrava justamente por ser uma referência, ele era uma referência na área. Tal. E quando eu comecei a contar na época dos primórdios da internet, né, uma coisa ainda era romântica, ainda era uma coisa, nossa, o que, que isso vai dar? Eu estava manifestando justamente o quê? A minha surpresa, a minha curiosidade, né? Aquele momento what the fuck. E aí, obviamente, como o cara é uma referência, ele falou, não, veja bem, segundo os clássicos, isso tudo se explica. Esse que é o chato de algumas áreas do conhecimento humano. A pretensão de que tudo se explica com algum livro sagrado qualquer. Não estou falando aqui de livros religiosos, podem ser algum outro tipo de livro sagrado, seja quem for, seja Marx, seja Freud, seja Skinner, seja Reich, seja Jung, seja quem for. Né? Aquela pretensão de que o que a gente só está, na verdade, aplicando descobertas que foram feitas lá atrás. Pois bem, what the fuck, eu achei essa história engraçada. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Curiosamente, algumas das notícias mais impressionantes do ponto de vista de ciência e também de tecnologia estão vindo da China, que não é uma coisa que me tranquiliza, não porque eu seja um bolsonarista, né, mas porque realmente ali a tecnologia tem sido usada para fins totalitários. Mas o que acontece é que a China não só vai lançar aí um radiotelescópio maior do que Arecibo, né, com 500 metros de diâmetro, minha Nossa Senhora, mas eles também estão ressuscitando uma outra ideia de propulsão de aviões. É, propulsão. Como é que você voa? Eu não voo, né? Mas assim, como é que a gente faz coisas voarem? Bota uma hélice. Bota uma turbina, bota o foguete do Elon Musk e tal. Mas existem várias, ao longo da história da engenharia aeronáutica, houve várias maneiras de você impulsionar uma aeronave. Né? Então, eu não entendo muito algumas. Eu lembro que tem esse Ramjet, que na Segunda Guerra tinha Stuko. Tem uma série de maneiras de você fazer motores de avião, e uma delas, que estava meio esquecida faz algumas décadas, os chineses ressuscitaram, e segundo eles conseguem fazer com que você atinja uma velocidade de, com quanto? É 9 ou é 15 vezes a velocidade do som? É uma coisa brutal. Em princípio, essa tecnologia chegava até mais ou menos 7 vezes a velocidade do som, mas aí ficava muito instável, não era uma coisa muito prática em termos de engenharia. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, 15 vezes a velocidade do som. Isso significa que você consegue chegar em qualquer lugar do planeta em horas. E aí a ideia aqui não é que você voe baixinho como um avião voe, você sobe o mais rápido possível e você... Aí você voa na horizontal nessa velocidade completamente absurda, como se, né? E aí você desce de novo na vertical. Então isso pode revolucionar o transporte aéreo ou não. Vamos nos lembrar que o Concorde era um avião que voava acima da velocidade do som, mas que foi aposentado porque fazia um barulho desgraçado e consumia muito combustível. Né? Então, aliás, de uns tempos para cá, o que tem acontecido é a gente tem diminuído a velocidade das coisas, não tem acelerado. Mas a gente pode pensar também que essa mesma tecnologia pode ser usada para lançar um míssil numa velocidade completamente indefensável. Vindo da China, eu não sei se todos os cenários são positivos, tá bom? Mas eu vou, para quem é um pouco mais ligado a essa questão aeronáutica ou engenheirística, eu vou dar o link aqui e eu vou dar um link para uma reportagem que eu comecei a ler, mas eu vou ler no final de semana. Da onde que está, quem colocou essa notícia, é bom dar essa notícia, dar a fonte justamente para que dê um pouco mais de respaldo para a história toda. É o Smithsonian que colocou isso? Onde é que está? Eu vou achar aqui já. Na verdade é o seguinte, é a Scientific American, tá? Convenhamos que é uma publicação tradicional, Scientific American, não estou falando de revista Planeta, né? não é uma coisa feita para adolescente, não, Scientific American. O que eles estão colocando? Que até hoje a gente não entende muito bem por que os aviões voam. Por que suavizaram agora? Bom, não que eu fosse deixar de voar, mas eu não sei se eu ia ficar tão tranquilo. Bom, voar nunca foi uma coisa que me deu medo, mas eu sei de gente que tem pavor. Então agora, lamento informar, mas o seu pavor vai aumentar um pouco mais, porque na verdade o avião voa, mas ninguém entende muito bem por quê. Não, é claro, os engenheiros têm lá um monte de fórmula, Bernoulli, eu mesmo fiz mecânica dos fluidos na faculdade, Transcal, bom, você consegue calcular um monte de coisa, mas aparentemente a real física que está por trás dessa questão do impulso e da sustentação de aba 4 não é tão simples assim. Eu coloquei isso no LinkedIn, imediatamente alguém com uma formação mais sólida do que a minha esperneou, né, espanou, mas como assim? Eu falei, cara, não sei. Eu nem sei se eu não tinha lido inteiro, e eu não sei se eu vou ter a profundidade necessária, mesmo tendo tido um pouco de bagagem engenheirística na Poli, eu tenha o que é necessário para entender a dúvida, né? Mas de qualquer maneira, eu vou apontar aí para vocês, porque o que é legal justamente de ciência é isso, como é bom quando a gente descobre alguma coisa que a gente não sabia, né? Ou então sabia e esqueceu propositalmente. Tem um artigo curioso sobre motores a vapor, né? Quem for um pouco mais, né, orientado a questões mecânicas vai pensar no inglês James Watt, vai pensar no século XVIII, mas na verdade esse artigo aqui mostra que no tempo dos gregos, né, ali na época de Cristo, Alexandria, né, um pouquinho antes, os caras já brincavam com coisas a vapor, eles já conseguiam fazer umas traquitanas ali, que você esquentava a água evaporava, fazia pressão, aí a pressão fazia um negócio girar que nem um louco, ou fazia uma porta abrir, ou fazia uma bonequinho dançar, seja o que for. E, na verdade, o que eu não me lembro, eu tinha uma vaga noção disso, mas eu não sabia que um cara chamado Hero de Alexandria, Alexandria fica hoje no Egito, né, chama Alexandria justamente porque Alexandre, o grande não sei o quê, porque eu nunca vou entender alguém que tentou fazer o que ele tentou, o cara devia ter algum problema, nada que terapia não resolvesse. Mas, pois bem, Alexandre o Grande resolveu invadir o Egito, né, dominou o Egito, conquistou o Egito, aí você tem todos os líderes gregos do Egito, que são os ptolomaicos, a Cleópatra é uma delas, ela não era necessariamente de origem egípcia. Pois bem, tem uma cidade chamada Alexandria, em homenagem a quem? Ao Alexandre. Alexandria, biblioteca, etc. Ou que vocês sabem disso. Então, era um centro de saber, e esse Hero resolveu compilar, como se fosse uma enciclopédia das máquinas a vapor daquele momento. Ou seja, 1.600 anos antes do James Watt fazer uma máquina que prestasse, né, fazer uma locomotiva, ou seja o que for, e mudar completamente a história da humanidade, porque aí vem a Revolução Industrial, aí a gente começa realmente a botar o planeta abaixo, esses caras já faziam umas máquinas a vapor. Mas o que é interessante é se perguntar por que que isso não foi para frente. Por que que isso, na verdade, só era usado até para fins de espetáculo, seja para diversão ou seja simplesmente para fazer né? O que que quer dizer com ó? Então, ó, vamos fazer agora, a hora que a gente acender o fogo, as portas vão se abrir, as portas do templo, ou então vão soar trombetas, né? Para esse efeito espetacular ligado à religião e ao, sei lá, misticismo. Então, pois bem, algumas tecnologias simplesmente... Essa noção que a gente tem de progresso é muito frágil e é até um bom ponto, porque isso mostra que se a gente não cuidar daquilo que a gente considera um progresso, ele simplesmente pode desaparecer por 1.600 anos. Vamos nos lembrar que pelo menos os romanos sabiam se limpar depois de fazer cocô, tinha uma privadinha decente, isso se perdeu durante 1.600 anos. Deixa para lá, não vamos entrar em detalhes. O que mais que tem de interessante aqui? A revista Time, ela tem sempre aquela capa da revista Time que é a pessoa do ano, né? Eu não sabia, mas a revista Time tem a capa que é a criança do ano. Eu não lembrava disso. Ano passado, quem foi a criança do ano? Greta Thunberg. Pô, mais do que merecido. Esse ano é outra menina, é uma menina cientista, que ela se chama Gitanjali Rao. Eles não falam muito aqui da origem da família. Pela fisionomia, pelo nome, provavelmente é asiática, talvez indiana, não sei. Mas ela tem 15 anos, e ela já inventou uma maneira de você detectar chumbo na água com um sensor simples e um aplicativo no celular. Ela já inventou um monte de coisa. E agora o negócio, qual é, agora é, olha só, meu objetivo agora não é só criar as minhas próprias invenções, mas sim resolver os problemas do mundo, inspirando outros a fazer o mesmo. Uau! E aí ela fala uma coisa que tem tudo a ver com a questão de visão, que eu estou tentando chamar a atenção aqui, porque, baseado na minha experiência pessoal, aos 15 anos, você tem muita experiência pessoal mesmo, não é fácil quando as pessoas não veem as coisas da mesma maneira que você. Uau! Uma menina, cientista, criança do ano, americana, de origem asiática, imigrante. Uau, muito legal. Eu mandei isso daqui imediatamente para um casal que tem dois filhos que adoram ciência. Eu, quando encontro um fenômeno desses, eu imagino, eu tenho que cuidar disso como se fosse uma planta rara. O que mais que tem aqui? Falando em visão, a gente tem que celebrar. Eu sou particularmente fascinado por imagens do sol. Porque o sol visto ou de perto ou em frequências dessas que a gente não enxerga, o sol é um espetáculo extraordinário, sobretudo porque ele é um caos, ele é uma coisa caótica. Não é aquela coisa do Deus Sol, do Akhenaton, não é aquela coisa da perfeição. Não, aquilo, meu amigo, é uma ebulição inacreditável. E muito do que a gente já viu do sol se deve a uma missão chamada Soho, que parece um bairro em Nova York, parece uma sigla para Small Office, Home Office, mas Soho é o nome de uma missão de observação no sol. É uma sonda que foi lançada pela NASA e pela agência europeia. Soho quer dizer o quê? Chama Solar não sei o quê. Cadê? Quer dizer alguma coisa. Eu já esqueci qual é a sigla Soho. É uma sigla, obviamente é uma sigla. Mas o que acontece? Ele foi lançado em 95, ele está completando 25 anos, por isso que eu estou comentando, vou dar dois links aqui para vocês darem uma olhada. A questão é que ele foi enviado para fazer imagens do Sol, inclusive para fazer o que a gente chama hoje de meteorologia solar, né, para você fazer previsões do tempo solar, porque isso afeta a Terra, não é horóscopo, não é que afeta se você finalmente vai poder se declarar apaixonado por alguém, mas simplesmente se tiver alguma coisa acontecendo no Sol, a gente tem alguns minutos para evitar que a civilização entre em colapso, é mais ou menos isso. Mas, pois bem, ele foi enviado para lá para ficar alguns anos, 2, 3 anos, e ele continua funcionando 25 anos depois. Eu vou pedir para a NASA fazer o meu próximo smartphone, tá bom? Porque essa história de smartphone que você tem que trocar uma vez a cada 1 ano e meio é um delírio. Como é que a NASA faz um troço que está lá na casa do chapéu, longe para caramba, e dura 25 anos? A Voyager está lá 40 e tantos anos e continua funcionando. Não é possível. Essa Apple, a Samsung, pelo amor de Deus, inspirem-se na NASA. Pois bem, esse satélite, aliás, é um satélite ou é uma sonda? Bom, não sei, vou pensar. Ele, assim que ele foi mandado para o espaço, ele quase que foi metaforicamente para o espaço. Por quê? Ele começou a girar que nem um louco. Ele saiu fora de controle, girando desesperadamente. Por que que ele começou a girar desesperadamente? Porque um dos aparelhos justamente que promove a estabilidade, que mantém ele girando no próprio lugar, que é um giroscópio. Giroscópio é um peão glorificado, né? Quando você gira um peão, você não sei, eu sei que não fez parte da minha infância peão, né? Para mim era quase uma criatura mitológica peão, mas tudo bem, peão. Quando você bota para girar um peão, ou uma roda de bicicleta, ou o que for, ela tende a ficar girando na mesma posição, porque eu não vou entrar na conservação do momento angular ou algum jargão de física, simplesmente coisas que giram tendem a querer ficar girando do mesmo jeito. Paciência, é assim como o universo é, não posso fazer nada. Então, um giroscópio normalmente é um aparelho, né, que gira numa velocidade insana, ela é um disco girando que nem um louco, e aí ele tende a ficar na mesma posição, o que é ótimo, né, porque isso pelo menos evita que o satélite saia girando em direções que ninguém deseja. Pois bem, acho que ele tinha mais de um giroscópio, essas coisas todas que estão no espaço têm giroscópios. Pois bem, pifou. Do que ele pifou, cara, o negócio começou a girar desesperadamente, virou um negócio inútil. Mas felizmente os cientistas se juntaram e conseguiram uma solução. O que você faz? Como é que você dá manutenção no negócio que está indo em direção ao Sol? Mas eles lembraram que eles tinham outros aparelhinhos ali dentro que serviam mais ou menos para corrigir as coisas. E falou, bom, e se a gente usar isso de outra maneira? Né? Não foi para isso que foi projetado, mas vamos usar isso de outra maneira, que também envolve a questão da rotação. Seria só para fazer pequenas correções. Os caras pensaram, quebraram a cabeça, mandaram as instruções, pum, o troço estabilizou. o troço estabilizou e aí ele está há 25 anos funcionando. Aí tem uns números super legais, ele já detectou milhares de cometas, ele já mandou 50 terabytes de informação, ele já tirou 20 milhões de fotos, ele já detectou, sei lá, 40 mil ejeções de... Bom, vocês sabem que o Sol tem um estômago ruim, então ele volta e meia dá umas lufadas. Então essas lufadas do Sol, ele já detectou dezenas de milhares. Cara, o cara realmente está salvando a nossa pele, então parabéns para o Sorro, é uma aventura, isso dava um filme. Eu achei muito legal, pelo menos ele mostra o que é completamente impossível da gente ver de outra maneira. Inclusive ele faz um truque legal, porque quando você está de frente para o Sol, convenhamos que não deve ser muito confortável, porque você não deve conseguir enxergar mais nada. Mas ele faz um truque legal, ele fala, eu quero ver o que tem em volta do Sol. Pô, não dá, o Sol brilha muito. Ah, então vamos fazer o seguinte, a gente coloca, vamos fazer um disco, um disquinho, coloca do tamanho do Sol, exatamente do tamanho do Sol. A gente cobre o Sol com um disquinho, aí pronto, aí a gente consegue ver o que tem em volta. É o que ele faz, ele tem lá um disquinho, uma das câmeras dele tem um disquinho, que como se fosse um eclipse, ele faz seu próprio eclipse, ele faz o eclipse e ele consegue ver o que tem em volta do Sol, sobretudo essas crises de mau humor na corona do Sol, na coroa do Sol, ele consegue ver super bem. Então, muito obrigado, Sorro, por aquilo que a gente não veria de outra maneira. Eu tinha comentado outro dia aqui no Radinho sobre a questão da criação de alternativas à carne de animal. E eu comentei desde do Impossible Foods, que é um americano que está tentando fazer uma carne entre aspas, né? Está querendo fazer um alimento que parece carne, que é igual a que tem o mesmo gosto, que é até melhor que carne, mas que não tem nada de carne, porque é feita de soja e vegetais. Mas eu também comentei de pesquisas que tentam pegar células animais, pega uma célula de galinha, e pega a célula de galinha e faz essa célula se reproduzir, e então você cria um músculo, né? Uma carne de frango, por exemplo, sem o frango, porque você só está clonando uma célula. É frango, mas não é frango, porque não está vivo. Em nenhum momento, né, você não tem uma alma de frango ali num peito de frango. Pois bem, Singapura é o primeiro país do mundo a oferecer comercialmente um carne de frango criada em laboratório. Eu teria curiosidade. Aliás, eu adoraria que tivesse lá alguma maquineta aqui, que imagina, movida energia solar, que eu boto um pouco de terra, né, deixo ali e aí sai frango do outro lado. Ou pelo menos, não a criatura frango, pela qual eu não tenho nenhum afeto especial. Aquilo é um dinossauro undercover. Mas se for só a carne, eu não teria pudor nenhum. Mas sou eu, não sei quanto a vocês. Agora, tem uma história interessante aqui, já que eu estou falando de evolução e etc., eu vou falar de outra coisa que a gente não vê. Vamos imaginar que você se depare com um humano, né? Pega lá um humano pelado e um orangotango. Qual é a primeira diferença? Não vamos prestar atenção em detalhes anatômicos, mas a primeira diferença é nós não temos pelo. Comparado com os nossos primos, a gente pode ser muito parecido com alguns primatas, mas nós não temos pelo. Pelo menos não temos aquela pelagem, aquele casaco de peles. E a questão é, por que não temos pelos? Nós somos um dos poucos mamíferos que não tem uma pelagem espessa. Pensa cavalo, cachorro, gato, vai pensando aí. Tudo bem, porco é um bicho, a gente é muito parecido com porco. Mas por que diabo a gente não tem pelo? E tem um vídeo muito legal do canal Eons, muito jóia, tentando explicar por que a gente não tem pelos. Aliás, uma coisa interessante é a seguinte, se você pegar um chimpanzé ou um orangotango, seja o que for, e contar quantos pelos ele tem, ou quantas, porque esses pelos nascem como é que chama a célula que faz o pelo? Caramba, me deu branco. É um folículo capilar, é isso? Sei lá. Pega lá quantas celulinhas ele tem na pele para fazer pelo. Deve ser um monte, deve ser muito mais que a nossa. A gente não deve ter nenhuma, exceto em algumas partes, né? Não muito públicas. Públicas, mas não públicas. Pois bem, surprise, surprise, a quantidade de células ou de pelos é a mesma. A diferença é que os nossos pelos são muito fininhos, eles são essa penuginha. Então não é que a gente não tenha pelo, a gente tem tanto pelo quanto tem qualquer primata. É que a nossa é uma penuginha, como um pêssego. Em alguns casos, sobretudo quando você está apaixonado, né, a pele do acutis, né, é um pêssego aveludado. Pois bem, pelos. Mas por que que a gente não tem aquele casaco espesso? E aí vem uma noção muito interessante. Por que que animais têm pelos? Essa é uma boa pergunta, né? Por que que leão tem pelo? Por que que qualquer bicho tem pelo? Mamífero. Bom, a primeira função é proteger do sol, né? Na África, um sol inclemente, pelo amor de Deus, o pelo, como convenhamos, ele é feito de matéria morta, né? Ok, pelo então já é aí um casaco para proteger, um guarda-sol, por assim dizer. Mas também é uma maneira de você se você proteger a sua temperatura. Mamíferos têm que manter a temperatura constante, certo? Você não é um lagarto. Meu avô era, mas isso é um caso à parte. Mas você tem que manter a temperatura, então você tem essa pelagem grossa. Então pensa aí no urso polar, né? Pensa aí, sei lá, naqueles visons que a Dinamarca matou, 15 milhões de visons. Então, manter a temperatura, certo? Certo. O que acontece é que em algum momento os nossos antepassados descobriram que eles podiam descer da árvore e caçar. Acontece o seguinte, se você for correr no meio do calor, você vai superaquecer. Se você perceber o seu cachorro ofegando, essa é a maneira que a maior parte dos mamíferos faz para não superaquecer. Ele sai do sol, ele vai para a sombra e fica ofegando, porque ele não tem como eliminar o calor extra, certo? Alguns mamíferos transpiram um pouquinho. Cavalo, você percebe que o cara fica um pouco, né? Não tanto quanto a gente sua muito mais. A gente é capaz de perder litros de água por hora. E aí que está o segredo. Nessa grande aventura, nessa grande exploração, nessa grande invenção, que é a evolução, a nossa espécie falou, vamos fazer o seguinte, eu quero poder correr atrás dos bichos, né? Porque na hora do meio-dia, né, da canícula, uma bela palavra, canícula, do sol a pino, está todo mundo esborrachado de calor, vou aproveitar e vou correr, os animais não vão conseguir correr de mim, porque eu vou ser capaz de correr no sol e eu vou, como é que eu faço para superaquecer? Eu não vou ter pelos, e para não superaquecer eu vou transpirar. Então o que a gente inventou o modo de dizer, né? Não é assim que a evolução, o que que a evolução premiou? A evolução premiou as criaturas que perderam a pelagem, e aprenderam ou inventaram como transpirar que nem uns loucos. Então é por isso que a gente transpira que nem uns loucos, precisa de muita água, porque a gente descobriu esse nicho, né? Eu estou falando agora quase como um empreendedor de startups, nesse Blue Ocean, ou seja o que for. Cara, ninguém caça na hora do almoço, né? Pelo amor de Deus, eu não tenho pelo nem nada, eu consigo correr. Aí não preciso dizer que, obviamente, isso também veio com a questão da pele negra também, da melanina na pele. Se você pegar um chimpanzé que tradicionalmente tem uma pelagem escura e tirar os pelos, a pele dele é clara, porque ele não precisa ter pele escura, né? A gente precisou desenvolver a capacidade de se bronzear porque a gente perdeu os pelos. Certo? Certo. Pois bem, então a gente, né, fala, vamos fazer o seguinte, eu quero poder correr, então o nosso corpo evoluiu para a corrida e a gente provavelmente preponderou como predador caçando de uma maneira absolutamente original, que não é a caçada de emboscada, né? Você pega lá leão, leopardo, leão não, porque leão é um vagabundo, quem caça é a leoa, ele é um preguiçoso, né? Mas leoas, leopardos, mesmo cobra, são caçadores de emboscada. Eles ficam parados e aí quando o outro dá bobeira, ele pula e, né, muito rapidamente, ele não consegue segurar picos de energia durante muito tempo. A gente não só desenvolveu essa capacidade de correr, né, no sol transpirando, mas a gente descobriu que essa é uma maneira de você vencer os animais por exaustão. Então é uma caçada por exaustão. Você vai correndo atrás do bicho até que ele não aguente mais. Né? O que é o que agora você entende muita gente chata. Você entende inclusive o Bolsonaro, o Trump. Eles vencem pelo cansaço. né? Tem uma hora que você simplesmente bota a língua de fora e desiste. Não é interessante? Isso eu achei muito legal. Pois bem, então não é porque você não está vendo muitos pelos que você não tem. Eles simplesmente são fininhos e a gente aprendeu de alguma maneira a... Aliás, falando em ver, vou dar um link aqui para uma questão interessante. Uma coisa que felizmente a gente não vê mais, que é a questão de animações em flash. Eu vi surgir, eu sou pré-flash, eu vi surgir o Flash, eu colaborei inclusive com a cultura do Flash, eu ganhei um prêmio uma vez, a nossa equipe ganhou um prêmio com um site em Flash, que é um crime. Flash foi uma das grandes tragédias na história do digital. Eu não vou entrar aqui no mérito, quem é da área sabe o que eu estou falando, mas Flash finalmente começou a ser aposentado por N razões, por segurança, usabilidade, né, busca, etc e tal, e agora Flash sumiu, né? Você não vê mais nada em Flash, é muito raro. Mas o que acontece, como muita coisa foi criada em Flash, alguém está fazendo um museu das animações e jogos em Flash, o que é difícil, porque o Flash era uma tecnologia que você precisava instalar um plugin chamado Flash, que ninguém mais tem. Então, eles têm que emular, eles têm que fazer uma maneira de emular no seu navegador um jogo em Flash sem o Flash. Mas eu vou dar o link aqui para vocês se divertirem e lembrarem de uma época mais tosca e não necessariamente memorável da internet. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Tem algumas coisinhas que eu estou guardando para o final, que eu acho que são muito legais, e pelo menos para mim foram bastante reveladoras. Uma questão que me fascina é a questão de línguas. Existem milhares de línguas, línguas inclusive que a gente nunca conheceu, nunca vai conhecer e já se perdeu. E, cara, por que existem tantas línguas, né? Não é, o problema não é o mesmo, não é se comunicar, porque que, né? Mas então, essa, na verdade, para mim é uma prova de que a verdadeira fecundidade nasce da diversidade. Então a gente tem inúmeras línguas, cada uma com seus encantos, cada uma com as suas características. E aí hoje o YouTube me mostrou um link, um vídeo de um canal que eu não conhecia, de linguística. E aí a questão era o que a língua inglesa tem que algumas outras línguas não têm. Eu falei, bom, vamos ver, não custa, eu gosto de... Bom, em sua metade eu não entendi muito bem, metade era um pouco de informação demais, mas uma coisa que me chamou a atenção, além da questão dos numerais, a questão dos artigos, mas a questão é, e agora está passando um avião aqui, o verbo ter. Curiosamente, mas isso é lógico, não é um monopólio da língua inglesa, mas na verdade é uma característica das línguas europeias, o verbo ter. Eu não tinha ideia, mas em alguns lugares do mundo não existe o verbo ter. Olha que coisa estranha, do tipo, você tem um casaco, você tem um cabelo bonito. Não tem o verbo ter. Como é que você expressa, então? Então, cada língua, mais estranha que a outra, não, é você e o seu cabelo, você com o seu cabelo e você, mas não necessariamente o verbo ter. Interessante isso, né? Ontem a gente estava tentando falar aqui de algumas coisas universais na fundação das culturas, mas a gente percebe que do ponto de vista de linguística e mesmo de como a gente enxerga o mundo, curioso, né? Quem sabe a gente está pagando o preço no Ocidente pelo verbo ter, né? Fica aí a dica. Quem sabe a gente questiona isso de alguma maneira. E aí, meio para encerrar com coisas que realmente me lavaram a alma e tem a ver com a questão do ver. Eu estava assistindo, dando uma sapeada ontem pelo YouTube, aí tinha um vídeo de um canal que eu adoro, que é o Smart History, que é um canal sobre arte. E aí era uma pintura do Pollock. Pollock, um pintor americano. Aí a gente olhei assim na imagem e falei, mas a gente já viu esse quadro. Aliás, eu já vi mais de uma vez esse quadro. Aliás, eu tenho foto desse quadro. Vamos assistir ou não vamos assistir? Bom, vamos assistir. E aí, meus caros, nessas horas que a gente vê, que a gente não viu. Eu vi o quadro. Sei lá, fiquei lá um minuto, dois, três, tirei uma foto, fiquei olhando, fiquei muito emocionado, eu gosto muito de Pollock. Eu lembro de uma exposição dele, né, em Roma. Tá bom. Gostei. Mas o que acontece? O que o vídeo mostrou, bum, me abriu os olhos. Não só porque ele mostrou detalhes da pintura, ele deu um contexto histórico, ele colocou, inclusive, num contexto muito interessante, que é o da pós-Segunda Guerra, porque depois, imagina, antes da Primeira Guerra, você tinha aquela visão de mundo meio, parece seriado histórico, né? Aquela coisa meio, essa Viena, Paris, aquela coisa linda, a época das luzes. E aí vem a Primeira Guerra Mundial, que é uma carnificina, que é um moedor de carne, maneiras de morrer que não tem glória nenhuma, não tem glória em você morrer metralhado. Né, você não está em cima, porque imagina, toda estátua que a gente vê de um grande general está no cavalo com uma espada, assim, porque pô, isso era glorioso. Agora, qual é a glória de você metralhar pessoas a 600 metros de distância? Então, a Primeira Guerra realmente foi um choque. A arte que vem depois disso é uma arte que, chocada. Então você tem o surrealismo, você tem o cubismo, você percebe que assim, as pessoas falam, cara, desculpa, mas a língua que eu usava não funciona mais, eu preciso de outras línguas, porque eu estou vendo coisas que a minha língua não exprime. E a Segunda Guerra, que aí você tem coisas piores, você tem uma bomba nuclear, bem, que se vaporiza uma cidade inteira, você tem o Holocausto, que vaporiza literalmente, né, 6 milhões de pessoas de uma hora para outra. Então, uau, a hora que você coloca esse tipo de contexto, você entende por que o Polo que não quis fazer alguma coisa que não retratava nada, que só estava retratando o seu gesto, a sua existência, o momento presente, mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Né? Vocês estão tendo um registro aqui de uma coisa presente, espontânea, que está fluindo e que não é uma coisa com uma pintura clássica, uma coisa em Photoshop ou um podcast editado como se fosse um programa de rádio do interior. Não. Então, sensacional essa história do Pollock. E só para encerrar com uma figura que eu já citei aqui, porque me inspira muito, é um canal sobre música, e eu assumo, já assumi várias vezes aqui, eu não tenho sensibilidade musical apurada, aguçada, educada, não. Eu ouço, sei lá, 4 ou 5 coisas sem parar, então nem queiram saber as coisas. Cara, realmente eu não sou uma figura muito exploratória, mas ontem ele ia falar sobre uma das minhas gravações preferidas, de um dos meus músicos preferidos, e o vídeo foi absolutamente extraordinário, não só porque o conteúdo, a pesquisa que ele fez, o contexto que ele fez, o vídeo é sobre um álbum do John Coltrane que se chama My Favorite Things. Eu não sabia, mas o My Favorite Things, que é uma música linda, aliás eu lembro dela por causa do John Coltrane, na verdade ela era um sucesso da Broadway. Então ele vai mostrar como que dois compositores americanos praticamente inventam o gênero musical, que hoje é um sucesso, né? Rei Leão está aí para mostrar essas histórias, mas o que acontece, o jazz na necessidade de inventar novas linguagens, e não vamos achar aqui que jazz é só sair improvisando, os caras eram cabeção, estudavam pra caramba. Quando você vai ver, ele chama um teórico para explicar o que o Coltrane está fazendo, eu quase entrei em coma, eu sou incapaz de entender o que o cara está falando, eu sou realmente incapaz, é muito sofisticado. Então, uau, aquilo que era só uma bela canção, só que era só uma bela música, né? Alguns minutos ali de gozo, de alegria, cara, aquilo virou uaf, de uma hora para outra. Eu falei, cara, quanta coisa eu vi que eu era incapaz de ver. Caríssimos, raríssimos, puxa, fico feliz de conseguir encerrar a semana, não só com essas notícias que eu estou compartilhando com vocês, mas mesmo para mim, uma reflexão daquilo que eu venho tentando, que a gente aqui junto vem tentando fazer, que é justamente descobrir o quanto a gente não sabia, né? Que é descobrir que, na verdade, a gente pode enxergar mais, que a gente é capaz de ver mais e que disso podem surgir coisas completamente inesperadas. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelos cafés, muito obrigado pelas stories no Instagram. Por favor, cuidem-se. A gente, de novo, falando da questão de ver, nós não estamos vendo que nos Estados Unidos está morrendo uma pessoa a cada 30 segundos. Ontem morreram 2 mil pessoas. Ontem morreram na Itália 900 pessoas. Né? O que, que vai acontecer com o Brasil? A gente não está vendo, o governo não está vendo, a gente fecha os olhos, a gente se distrai. Vamos abrir os olhos. Meus caros, um grande abraço, cuidem-se, bom fim de semana e até segunda-feira.